A Hora da Maçã e não só.
Certamente já ouviu falar de histórias de iPhones roubados e depois recuperados através do Find My iPhone. Neste podcast, vai ouvir uma história que se passou comigo. Um assalto. O ladrão, sem querer, tirou uma selfie. Ficou automaticamente identificado pela sincronização do iCloud. E depois, o Find My iPhone funcionou na precisão e uma equipa da PSP foi fantástica. Fique para ouvir. Esta história foi contada a Tim Cook, que nos respondeu na primeira pessoa.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 188 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final, mesmo final do dia 27 de março de 2022, que é um dia especial porque é o dia da noite dos Oscars. Portanto, nós iremos gravar isto sem saber o que é que vai acontecer nos Oscars, mas certamente estes Oscars ficam marcados, independentemente de quem ganhe, e portanto quando for ouvir isto já sabe quem vai ganhar. Ficam marcados, obviamente, por uma nova realidade. Primeiro foi o cinema mudo, passou para o cinema falado, e depois a preto e branco passou para a cores, e portanto entra agora uma nova era, definitivamente, que é a era do streaming. E portanto, quando foi inventado pelo Cinepacker, não sei se este nome diz alguma coisa, mas quando Napster foi o inventor do Napster, portanto, quando ele criou o tal programa para partilhar arquivos, que depois se transformou na tecnologia P2P e que pôs o mundo inteiro a piratear música e cinema, estava longe de facto de imaginar que iria dar uma machadada enorme no mundo da música e também do cinema, e que era preciso, e depois uma reinvenção tanto na música como no cinema. A música veio primeiro, obviamente, o cinema veio, e esta noite é uma noite de facto da confirmação, da consagração de facto do streaming, que veio para ficar e veio para de facto entrou na vida de cada um de nós. A pandemia adiantou um pouco e acelerou um pouco este processo, mas os prémios, os Oscars, não podiam ter ficado indiferentes a essa aceleração da entrada do streaming na vida de todas as pessoas nos vários cantos do mundo, e portanto os prémios desta noite passam muito pelo streaming, e portanto esta noite, independentemente de quem ganhe, e não vamos aqui prolongar-nos mais com isto, porque quando ouvir isto já vai saber quem ganhou os Oscars. Mas definitivamente esta noite é uma noite que ficará na história e recordada como uma noite do clique, e que de facto os Oscars marcam um antes e um depois de haver streaming. O ano passado já houve aqui umas salpicadelas de aqui e ali da questão do streaming, mas este ano é evidente, com a quantidade de filmes e a quantidade de possibilidades que houve de ver filmes nas várias plataformas, filmes nomeados, que de facto foi inacreditável a forma como o streaming marcou
a indústria, de facto. Sim.
Não, marcou a indústria e marcou já uma posição fortíssima na academia, não é?
Claro, e não é à toa que de facto cada vez mais esta guerra do streaming, esta guerra pela cota, pela share de mercado e pelos subscritores, é de facto cada vez mais acesa. Ainda esta semana houve aqui uma posição interessantíssima por parte da União Europeia, em que autorizou a compra da MGM, da Metro-Goldwyn-Mayer, portanto, os míticos estúdios de Hollywood, pela Amazon. Ou seja, estamos a falar aqui de um gigante tecnológico em que vai comprar, portanto, avançou uma primeira oferta e, de facto, tinha que ir à apreciação do Tribunal da União, portanto, o Tribunal Europeu, e de facto, porque devido às leis de antitrust e tudo mais, ou seja, portanto, tem que estar muito, tudo muito transparente e muito claro para se proceder a uma operação financeira desta dimensão, porque de facto a Amazon ofereceu 8,5 bilhões de dólares, que é aproximadamente 10 mil milhões de euros, para comprar estes estúdios lendários da MGM. MGM, não sei se recordam, mas são de facto os estúdios que detêm grandes marcos cinematográficos, como James Bond, por exemplo, os filmes do Rocky, para quem gosta do género. Ou seja, estamos aqui a falar de facto um estúdio lendário, mítico até, diria, em Hollywood, que de facto nos presenciou, e nós que somos da geração que vimos muitos destes filmes desde sempre, e não nos podemos esquecer que também a MGM detém atualmente cerca de 4 mil filmes, 17 mil espetáculos, portanto 17 mil séries, 17 mil no fundo transmissões também, concursos, programas televisivos, ou seja, é de facto uma panóplia imensa que a MGM tem, e a Amazon, de facto, lá está, vamos fazer aqui uma analogia. A Amazon Prime tem cerca de 11 anos e está a comprar um estúdio que tem centenas de anos, ou seja, ou que faz quase uma centena de anos, muito em breve. E de facto uma coisa que se denota é que estes gigantes tecnológicos estão de facto a apostar muito nesta plataforma, no streaming, portanto na divulgação de títulos, e obviamente quanto maior for o acervo, mais apetecível se torna subscrever, porque nós já dissemos aqui em vários podcasts que de facto o serviço Apple TV Plus é um serviço que tem uma qualidade muito boa, tem uma versatilidade excelente em termos de utilização, que de facto podemos acompanhar e sincronizar, portanto, entre todo o ecossistema Apple, o que é uma vantagem. Pode também ser utilizado pela família, lá está, mas de facto a Apple TV Plus ainda tem aqui uma lacuna que tem vindo a decrescer ao longo dos anos, mas é uma lacuna ainda grande relativamente, por exemplo, ao Netflix ou à Amazon ou à HBO, porque o acervo de títulos ainda é relativamente baixo. Não estou a falar da qualidade, mas ainda é relativamente baixo a estas plataformas que há já mais tempo vigoram no streaming. E como tal, a Apple está também a comprar títulos, a desenvolver conteúdos próprios. A prova disso também foi uma notícia que demos há relativamente pouco tempo, em que a Apple ia construir um estúdio megalómano nos Estados Unidos, e que de facto iria servir de palco para neste caso a gravação e a produção de séries novas, conteúdo exclusivo para a Apple Plus, a Apple TV Plus. Agora, como noticiamos a semana passada, também tem aqui o baseball, e portanto a Apple está paulatinamente a tentar aqui abranger uma série de gostos, não é? Uma série de tendências, uma série de público, e quer diversificar ao máximo. Obviamente que, por exemplo, se formos ver a Netflix, que tem neste caso um catálogo muito grande em várias línguas, etc., por aí fora, a Apple ainda está longe de ter, de facto, a quantidade de opções que a Netflix oferece. Mas em termos de qualidade, de facto, é notável.
Há aqui dois modelos. A Apple tem um pouco o modelo da HBO, que é um modelo ter menos séries e menos produtos, mas ter mais qualidade.
Exato.
E eu sinceramente, não me desagrada isso, porque, na verdade, a Netflix está-se a transformar em algo muito complicado. Tu, quando queres ver uma coisa e não sabes, ou seja, quando alguém te diz para ires ver algo e tu vais lá e procuras e já está, aí não há problema nenhum. Quando tu não sabes aquilo que vais ver e tu metes-te à procura, tu perdes uma eternidade, nunca mais sais dali, começas a ver, e acabas muitas vezes por te chatear, ou vais ver algo que muitas vezes não era aquilo que querias ir ver, e muitas vezes acabas por desiludido com aquilo que vais ver. Eu gosto muito mais do modelo da HBO e da Apple, ou seja, menos produtos, mas com muita qualidade. Agora, aquilo que, por exemplo, o Mark Gurman dizia, disse hoje na sua newsletter da Bloomberg, primeiro é que a Apple se deve aproximar mais do Android, para levar os seus produtos a milhões e milhões e milhões de utilizadores, que são os utilizadores do Android. Porque, por exemplo, a Apple TV só está no ecossistema da Apple, o Fitness Plus igualmente, o Apple Podcasts igualmente. Por exemplo, tu tens o Apple Music no Android, mas não tens lá o Apple Podcasts. E, por exemplo, tu queres concorrer, ou a Apple quer concorrer com o Spotify, e ficará sempre atrás porque não tem lá o pacote completo. E tem um Apple Music porquê? Porque já tinha lá portanto, a plataforma do Beats, não é? Agora...
Exato. Olha, e deixa-me só interromper-te muito rapidamente, mas para fazer aqui uma retificação. Eu, por exemplo, tenho um Fire Stick da Mi, da Xiaomi, ligado à televisão, que tem Android, Android TV, e há pouco tempo, com a última atualização, o 9, já está disponível a aplicação Apple TV Plus. E, portanto, é possível, neste caso, para quem tenha este tipo de dispositivos, desde que tenha o Android TV 9.0, de procurar a aplicação Apple TV Plus e que possa instalar.
Nos Androids, nos telefones, não.
Não, nos telefones, não.
Pronto, é esse ponto que o... Ou seja, quem tem esse tick, é uma quantidade muito menor do quem tem, de facto, Androids. E quem tem Androids são milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. O que é que dizia o Mark Kurman? Para além disso, se queres entrar também no mercado e não queres ser engolido pela Google, não é? Tens também, muita gente trabalha com as notas, calendários, mails, lembretes, por aí fora, entrar também nos Androids, porque senão é o Google e o Gmail e companhia entrar dentro da plataforma iOS e macOS, não é? Quanta gente é que não usa, por exemplo, o e-mail da Apple e usa o Gmail? Muita. E portanto é uma forma, portanto, se a Apple quer expandir-se, tem de entrar por aí. Há uma reticência, e nós já falámos com isso, e a Apple tem tentado travar ao máximo essa situação, que tem a ver com o Messenger, o iMessage, porque é algo que leva com que nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente que compre iPhones para poder comunicar só através do iMessage. Isso já não acontece muito aqui na Europa, porque, de facto, o WhatsApp, na Europa e sobretudo também na América do Sul e muitos outros países, não é? O WhatsApp é, de facto, a ferramenta de comunicação mais utilizada em todo o mundo. Ainda agora, há muito, muito pouco tempo, não é? A própria União Europeia diz que quer quer que eu que se unifique todo, quem tiver mais de 45 milhões de utilizadores, quer que se unifique WhatsApps, iMessage, o Facebook Message e por aí fora, quem tiver mais de 45 milhões de utilizadores, e portanto quer que se unifique tudo. Será difícil, mas portanto é uma luta da União Europeia. E portanto, isto dizia o Mark Gurman hoje na sua newsletter. Também outra novidade que o Mark Gurman dizia é que a Apple está a preparar, isto é muito interessante, está a preparar para subscrições de hardware. Ou seja, ir ao encontro de fazer renting, como se faz dos carros e por aí fora, de iPhones e de produtos Apple. Pagas um valor mensal e todos os anos podes trocar telefone. Ou seja, tens um renting, todos os meses pagas um valor, portanto ele não falou tipo de valor é que se paga, chegas ao final do ano, trocas tranquilamente de telefone e portanto fazes esse acordo e pagas esse valor à própria Apple, e é uma forma de ter sempre um telefone atualizado, que não, nunca é teu, mas também não tens de preocupar, porque tens sempre um telefone atualizado e da Apple, e acredito que com isso depois possas ter também o Apple Care Plus e por aí fora, e tenhas também o telefone com o tal seguro e que tenha o telefone ali salvaguardado para quedas e para roubos. E por falar em roubos, vamos lá então aqui a uma história daquelas que ouvimos contar, muitas vezes contamos aqui no podcast, lemos o que aconteceu no estrangeiro, mas desta vez aconteceu na primeira pessoa. A semana passada tive a loja da a minha sogra tem um cabeleireiro, esse cabeleireiro foi assaltado em pleno dia, entrou lá um indivíduo, assaltou a loja, entrou, não estava ninguém no balcão, ele rapidamente levou tudo o que tinha no balcão, abriu gavetas e levou tudo o que lá estava. E entre as coisas que levou, levou um iPhone. E agora a história começa a partir daqui. E eu vou contar esta história que demonstra, primeiro, como é que devemos ter, e nós já aqui várias vezes falámos sobre isso, como é que devemos ter configurado os nossos aparelhos. Depois, a importância de ter iCloud. Depois, a importância de ter bem configurado. Depois, o fantástico ecossistema da Apple que funciona. E depois, isto tudo junto, foi dar uma história com um final feliz, com o apoio das autoridades portuguesas, da PSP, e eu quero fazer um agradecimento público à PSP, porque de facto foram fantásticos da forma como perceberam aquilo que eu tinha na mão e quiseram colaborar e ajudaram um cidadão a poder ter aqui um final feliz. E vamos lá aqui contar a história. Ladrão assaltou a loja. A 200 metros ou 300 da loja, com o iPhone na mão, abriu o iPhone e tocou no botão da câmara. Como todos nós sabemos que o iPhone, primeira regra, não é? Devemos ter código no iPhone, nunca não ter um código no iPhone, nunca ter um código de 0000 ou 123456, nunca ter um código com uma variação de números que só nós é que possamos saber e que não seja assim uma coisa fácil, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 6, 5, 4, 3, 2, 1, pronto, nada disso. Nem zeros, nem números seguidos, nem nada disso. O que é que o ladrão fez? Abriu a câmara. Abriu a câmara e, sem querer, tirou uma selfie. O que é que aconteceu nesse preciso momento? Com o iCloud a funcionar, essa foto subiu automaticamente ao iCloud e foi parar ao iPad. Naquele mesmo momento, nós ficámos a saber e a conhecer a cara do ladrão. Portanto, vejam a importância do iCloud. A partir daquele momento, eu não estava junto da minha sogra, ela não é uma pessoa grande conhecedora de tecnologia, eu lá fui explicando o que é que ela devia fazer, ela foi fazendo um screenshot do iPad, eu poderia, à distância, ainda fiz uma tentativa à distância de entrar no iCloud dela, mas o telefone, o ladrão deve ter
desligou o telefone.
Não, ele deve ter carregado no botão, não permitiu, ou seja, porque tu quando entras no iCloud, quando tens a dois passos, quando tens a confirmação a dois passos, aparece nos teus dispositivos uma confirmação,
claro,
com um número, e portanto tu tens de estar autorização ou não, e ele deve ter não dado autorização, e portanto eu não consegui entrar automaticamente no iCloud dela, e depois também não quis forçar, para ele não perceber que nós estávamos aqui a tentar forçar. Depois o que é que eu fiz? Nós nunca bloqueámos o telefone. Outra regra, já aqui dissemos, o SIM do cartão tinha password. Nunca devemos tirar a password do SIM. Porque depois ele agarra no SIM e metia noutro sítio qualquer e podia usar o cartão SIM. Nunca bloqueei o telefone, portanto, eu confiei e confio. Ou seja, primeiro, password da Apple, a password de entrada no iPhone, portanto não é fácil de entrares numa password que não sabes qual é. Depois, o iPhone, a única coisa que fizemos foi logo... E foi uma questão só de segurança. Remover no iPad os cartões de...
Os cartões de
crédito. Cartões de crédito,
claro.
Um do banco normal, um débito e um crédito. Lá estava no Apple Pay. Porque no Brasil acontece muito, e está a acontecer muito, um roubo, que é tu estás com o telemóvel na mão à espera do Uber... E há quem venha rapidamente e leve-te o telefone, e o telefone nessa altura está ligado.
E desbloqueado.
E para não desbloquear o telefone, os ladrões carregam na câmara. E com a câmara ligada, o telefone nunca bloqueia. E nesse momento podem tentar fazer ali algum tipo de situação. Todos nós sabemos também que mesmo com o Apple Pay... Tu não chegas ao Apple Pay e pagas sem pôres o código ou a tua cara, ou o dedo, não é?
Claro.
Também não é assim uma coisa tão simples. Pronto, mas a minha sogra quis tirar os cartões e tirámos os cartões. A minha sogra foi à polícia logo, quer dizer, a polícia veio ao cabeleireiro, fez logo queixa da situação. A minha sogra disse à polícia que tinha a cara do ladrão, mas ela não soube bem explicar a situação. Eu no dia seguinte, nós verificámos e fomos sempre acompanhando o que estava acontecendo, tirando screenshots do sítio onde o telefone estava. O telefone passou a noite numa morada, provavelmente é a morada do ladrão, com a cara do ladrão, com a morada onde o telefone passou, provavelmente aquela é a casa do ladrão. No dia seguinte de manhã, eu com o iPad dela, e não indo ao iCloud para não ter que fazer a tal situação do... Portanto, se eu não tivesse mais nenhum aparelho, teria de ir a uma página web, iCloud.com, e portanto fazer... Entrava por ali. Não tendo um iPad, portanto, não tive necessidade de fazer nada, porque na aplicação Encontrar segui o trajeto e conseguia ver a localização do telefone. Verifiquei naquela manhã, na manhã seguinte, que o telefone estava em movimento e tinha a cara do ladrão. O que é que eu fiz? Desloquei-me à PSP. E disse à senhora que estava na recepção: olha, eu sou genro da pessoa que foi assaltada, portanto eles tinham lá o processo, não é? E é assim, eu tenho neste momento a cara do ladrão, está aqui, e tenho neste momento a possibilidade de saber onde é que ele anda porque o telefone está em movimento. Eu, quando mostrei a cara do ladrão, aquela cara era uma cara conhecida para as autoridades, portanto, houve logo ali um alerta. Portanto, era claro. Alguém já referenciado.
Já era recorrente, sim, claro.
Alguém
claro,
já
claro.
Referenciado. A senhora disse-me, eu vou chamar aqui, portanto, uma equipa que trabalha nesta área. E, portanto, o senhor importa-se acompanhar a equipa? Não, não importa. Portanto, veio a equipa e, portanto, isto foi feito sem. A equipa veio e não me conhecia eu, Nuno Luz, jornalista. Portanto, não. Portanto, a equipa veio com um cidadão normal, com qualquer outro cidadão. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de privilégio. Portanto, a PSP atuou como qualquer um cidadão. Portanto, não foi feito nenhum nada por eu ser jornalista ou ser uma figura pública, nada disso. As pessoas vieram e os polícias vieram e pronto, só depois de conversarmos e de estarmos um pouco juntos é que eles se aperceberam de facto quem eu era, mas já vinham fazer o seu trabalho. Portanto, eu acompanhei a equipa, fomos acompanhando em direto e percebemos que o telefone parou num sítio. Voltou a dar um sinal depois, portanto, houve aqui uma série de procedimentos, portanto, e não vou aqui entrar mais em pormenores, portanto, porque houve aqui situações que são obviamente situações de polícia que não vale a pena estar e são sigilosas e, portanto, não vou estar aqui a falar em público, mas seguimos, eu com o iPad na mão, com a aplicação, sem ter bloqueado o telemóvel, porque não o fiz, e se eu tivesse bloqueado, provavelmente perderia
sim, o e contacto. Deixava de ter interesse ao ladrão, lá está.
Não, a verdade é que ele ficou fixo num sítio, e passado um bom bocado, ele voltou a dar sinal, e estava num sítio, e nós fomos lá, e estava uma pessoa lá naquele sítio. E abordou-se essa pessoa, percebeu-se que não era o ladrão e, portanto, essa pessoa tinha encontrado o telefone ali naquele sítio. O que é que aconteceu? O ladrão, o telefone já tinha sido tentado, o telefone já não tinha cartão, a SIM, o telefone tinha sido tentado, houve uma tentativa de se fazer uma limpeza do telefone, que não foi possível, porque os iPhones, com o Find My iPhone e com a nossa password e o nosso e-mail lá metidos, não é possível limpar, portanto, não é possível. O telefone foi desligado e, mesmo desligado, o telefone continua a emitir um sinal sempre que se aproxima algum iPhone perto. Faz algo parecido com os AirTags. Através do Bluetooth, ele conecta com o outro iPhone e emite o sinal para o Find My iPhone e sabemos exatamente onde ele está. A localização foi exata. Ou seja, exata. E, portanto, isto tem a ver com uma configuração que está no telefone, que está se formos, por exemplo, às definições, o nosso nome está lá em cima, vamos ao encontrar, depois, carregamos no encontrar iPhone ou iPad, e aí, na última hipótese, primeiro temos a encontrar iPhone, a rede a encontrar, e na última hipótese dizemos enviar última localização. Nós já falamos sobre isto aqui. Enviar automaticamente à Apple a localização deste iPhone ou iPad quando o nível de bateria se encontrar muito baixo. Ou sem bateria. O que é que acontece? Ele, através do Bluetooth, mesmo sem cartão, mesmo sem internet, faz aquilo, a tecnologia que os AirTags fazem. Portanto, isto foi uma atualização que a Apple fez. Já não me recordo quando, mas não é uma coisa muito antiga, que faz com que o nosso telefone continue a emitir sinal. E foi assim que ele foi recuperado. Portanto, eu recuperei um telefone, custa uns bons 800 euros, já estava um pouco arriscado, porque o telefone foi atirado para uma zona de areia e portanto, teve ali, ficou assim um bocadinho arriscado, mas recuperou-se um telefone desta forma, com o apoio da PSP, e mais uma vez um agradecimento público à PSP, foi excepcional o trabalho que fizeram, excepcional. Sem eles, obviamente, isto podia ser feito, mas não seria feito da mesma forma. Fizeram um trabalho excepcional e recuperou-se um telefone. E, portanto, isto teve aqui um final feliz. E, portanto, houve aqui, de facto, primeiro, um grande trabalho das autoridades, da PSP, um bom trabalho, de facto, da Apple, que faz aqui uma tecnologia que permite isto. O ecossistema Apple permite isto, não é? Permite, ou seja, a pessoa sem querer tirou uma fotografia, ficou-se a saber quem é o ladrão. Imagina, uhum. Não é? Mesmo que o telefone não tivesse sido recuperado, ficávamos com a cara do ladrão. E, portanto, todo este ecossistema Apple fez com que acontecesse esta história na primeira pessoa. Portanto, nós já ouvimos tantas histórias deste género, e, de facto, esta é uma história fantástica que aconteceu. E recuperámos o telefone em menos de 24 horas. No meio de tudo isto...
Não, e ainda bem que assim aconteceu.
No meio de tudo isto, e porque nós somos uns apaixonados pela Apple e gostamos e estamos aqui a partilhar esta história, eu, tal como meti na cabeça, recuperava o telefone, achei que era uma história de facto fantástica, porque a Apple, se a Apple não fizesse um trabalho fantástico, isto era impossível acontecer, com a precisão exata, mas era mesmo exata. Mandei um e-mail ao Tim Cook a contar esta história de cima a baixo. Passado umas horas, estava aqui a mexer no telefone, recebo um e-mail do Tim Cook. Parece impossível, mas recebo. Quando tu vês um e-mail a dizer Tim Cook, ficas até assustado. A dizer: Nuno, thank you, your notes and kind your words. Best, Tim. Send from my iPhone. Portanto, foi o Tim Cook, foi algum assistente de Tim Cook. A verdade é que foi mandado na primeira pessoa pelo próprio Tim Cook. E, portanto, foi mais uma história que, obviamente, e vamos publicar, publica-se aqui esta resposta do Tim Cook, vamos publicar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Fiquei orgulhoso, obviamente, de receber este e-mail pelo time, do Tim Cook. Portanto, fui a minha história foi ouvida e foi e, portanto, é uma história real, não é nenhuma invenção. Portanto, aconteceu isto aconteceu porque a Apple faz produtos fantásticos, e sem de facto tudo isto que eu acabei de contar, era impossível que esta história tivesse este final feliz. E, portanto, para o Tim Cook me responder umas horas depois de eu ter enviado este e-mail, é de facto a demonstração de que a recompensa do que o trabalho foi bem feito. E, obviamente, também agradeci à PSP, e estou aqui mais uma vez também a agradecer à PSP, porque também, sem o trabalho deles, também não era possível esta história ter este final, ter este final feliz. E é uma história que aconteceu-me a mim. Fiquei muito, muito contente. Portanto, o telefone não era meu, era da minha sogra, mas fiquei contente por ela ter recuperado o telefone e eu ter conseguido, com os meus conhecimentos e o tempo que tenho dedicado a aprender coisas da Apple e a dedicar à Apple, ter aqui uma recompensa, de facto, de facto perceber como é que funciona a tecnologia e ter conseguido colocar em prática os conhecimentos que fui adquirindo, não é? Parece uma coisa impossível, mas aconteceu, não é?
Não, olha, e ainda bem que assim aconteceu. Isto só prova que, de facto, quando a tecnologia se une, quando a tecnologia é boa, quando a tecnologia tem uma finalidade muito específica e quando as autoridades também colaboram neste sentido, de facto é possível reaver equipamentos que de outra forma não, assim não o seria. E de facto os meus parabéns pela Apple de ter esta tecnologia implementada e de facto ser muito boa neste sentido de rastreamento dos nossos próprios equipamentos, porque infelizmente aquilo que te aconteceu acontece a muita gente, nem sempre com um final feliz, ou a maior parte das vezes sem um final feliz, mas olha, ainda bem que realmente tiveste esta experiência e que tenha acabado muito bem. Eu só queria deixar também aqui uma nota quase de rodapé relativamente à colaboração, em que efetivamente esta invasão, esta intervenção especial ou militar especial por parte da Rússia na Ucrânia fez com que os operadores móveis ucranianos passassem toda e qualquer barreira e realmente colaborassem juntos para manter ativas as redes de telecomunicações, uma vez que a grande maioria dos alvos feitos pela Rússia foram também redes de telecomunicações, torres, células de retransmissão e tudo mais, e fizeram o possível para que a Ucrânia ficasse sem serviços móveis de internet, que, como já sabemos, esses serviços móveis foram também responsáveis pelo alerta de movimentações de tropas, pelo alerta de emergência também, e como tal era vital e continua a ser vital que o serviço assim funcione. E então, mediante esta situação, os vários operadores ucranianos juntaram-se e fizeram uma super rede, se é que lhe podemos chamar assim, em que, independentemente do operador a que um cidadão ucraniano estivesse ligado, poderia utilizar qualquer uma das redes, sem nenhum tipo de limitação, como se de uma rede nacional assim se tratasse, de uma única só, e realmente poder comunicar com o exterior, comunicar até mesmo para dentro do país, para os seus familiares, e também foi uma excelente ajuda relativamente às tropas resistentes ucranianas, que assim foi. Uma vez que houve esta colaboração, em certos sítios onde não havia, neste caso, células de nenhum dos operadores, mas sim células de outros operadores internacionais, este consórcio dos operadores ucranianos também contactou os outros operadores de forma a que pudessem utilizar essas células, de forma a poder manter viva as comunicações entre o seu povo e entre, neste caso, obviamente, os seus militares. E como tal, aqui também uma história de colaboração vital a meio desta loucura que se vive, infelizmente, hoje em dia a leste da Europa, e que esperemos todos que rapidamente tenha um fim, mas a mostrar também de que a colaboração em casos de emergência, e não só, é sempre possível, mesmo entre competidores, lá está, entre rivais ou adversários comerciais, por assim dizer, todos juntos para um bem comum. E o meu bem-aja a todas estas empresas de telecomunicações ucranianas que decidiram, em prol de um bem maior e de um povo, de um bem-estar de uma nação, unir-se para realmente conseguir colmatar todos os ataques cirúrgicos a redes de telecomunicações perpetrados pelo exército russo.
Para fechar, dizer que depois da BMW, a Kia e a Genesis recebem também o CarKey, ou seja, a possibilidade de não utilizarem chave do carro e utilizarem o telemóvel. Eu já aqui disse várias vezes, tenho um Tesla, já não sei o que é a chave do carro há um ano e quase meio, e é uma coisa, é um alívio fantástico. Assim, basta um telemóvel quase para tudo. Ainda semana passada estive em Inglaterra, voltei a estar em Inglaterra, não levei, levei uma libra e qualquer coisa, que tinha umas moedas que encontrei aqui em casa, e quase que as tive de deixar lá de propósito num sítio, porque não, nem as gastava. Paguei tudo em todo o lado com o Apple Pay. Os cartões de embarque com o Apple Pay, com o Wallet. E com a chave do carro é o meu telemóvel. Quer dizer, é de facto um alívio. É um alívio. As pessoas dizem, ah, e se ficares sem bateria? Ok, está bem. Mas e se controlas a bateria? Só uma vez é que estive mesmo quase a ficar sem bateria. E desliguei o telefone mesmo quando ele estava quase a ficar sem bateria, porque depois abres a porta, e quando abres a porta tens carregador dentro do carro.
Claro.
Certo? Mas, quer dizer, é uma questão de controle. Metes a bateria, aquele modo de baixo consumo.
Baixo consumo,
ali quando está quase a acabar. E, portanto, é uma questão de hábito. Eu acho que é uma questão de hábito, e de saberes controlar a bateria do telefone, e, portanto, saberes que precisas, para abrir o carro, precisas do telefone, ou tens um recurso sempre contigo, ou tens ou não deixas ir mesmo até ao final. Quer dizer, não és um... Acho que faz parte da educação depois de cada um de nós, mas é um alívio. Não tens que andar à procura de mais uma coisa. Onde é que meti a chave do carro? Não tens que andar com isso. Só tens de preocupar com uma coisa, com o telemóvel. Nada mais. E, portanto, é de facto mais uma boa notícia.
A hora da maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, hoje vou completar as dicas da nossa Maria, que a semana passada enviou-nos um e-mail com várias aplicações. A semana passada demos duas, esta semana vamos dar duas. A Maria propõe aqui, para quem quer converter e-books em outros formatos, para ir depois ler de outra forma, tem aqui uma aplicação que se chama O Conversor de E-book. E é uma aplicação que a Maria utiliza muito e que, de facto, é muito, muito, muito boa. Escolhe-se o formato de entrada, e depois escolhe-se o formato de saída, que pode ser um MOBI, um EPUB, um PDF, um texto, um AZW3 e por aí fora. Há aqui um LRF, LB2, o LIT, o RTF, o OEB. Portanto, há aqui variadíssimos formatos que esta aplicação faz, e, portanto, há aqui uma boa solução para quem precisa de converter ficheiros. A Maria utiliza muito e propõe aqui à nossa família da Hora da Maçã esta aplicação. Outra aplicação que a Maria usa muito, e para quem no dia-a-dia vai-se cruzando com textos, com notícias, com algo na internet, e não tem tempo para ler de imediato, há aqui uma aplicação que se chama Lire, L-I-R-E, e depois dois pontos, RSS Reader. É uma aplicação paga, $9.99, mas a Maria diz que vale a pena comprar esta aplicação se, de facto, precisar de organizar os seus documentos, algo que queira consultar mais tarde, que vá compilando na internet, por exemplo, receitas que vá encontrando e depois vá colocando. fica tudo de forma organizada. Se, por exemplo, vai viajar e portanto, é na hora da viagem, quando não tem internet, que tem tempo para poder organizar e poder ler aquilo que se cruzou durante os últimos dias na internet e não teve tempo para ler, esta é uma boa solução. Há muitas no mercado. A Maria propõe esta, diz que de facto é uma aplicação que ela usa, e portanto vamos aqui partilhar esta aplicação que a Maria propõe para todos nós. É uma aplicação também, em termos de organização, que funciona, de facto, como eu disse há pouco, muito, muito, muito bem. Eu, por exemplo, muitas vezes, durante o dia, passo por muitos artigos e não tenho tempo de ler, e depois à noite gosto tranquilamente, no sofá ou já na cama, poder ler os artigos tranquilamente. Nada melhor do que uma aplicação como esta para irmos lá colocando os artigos e depois, de uma vez de seguida, poder ler tudo aquilo que não pudemos ler durante todo o dia. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Bem, esta semana trago aqui duas aplicações. Uma delas é um widget que não deixa de ser interessante, é o Countdown Starbite. Este widget, que por acaso é um widget muito, muito interessante, e além de ser completamente personalizável, portanto podem colocar lá a informação que quiserem, podem editar o estilo que quiserem e tudo mais. No fundo é um widget que faz um relógio de countdown para um determinado evento que nós tínhamos agendado, ou que queremos que nos seja lembrado, ou por uma razão, até mesmo, por exemplo, um desafio qualquer, ou algo importante que desejamos, que temos que enviar, ou que temos que fazer. Portanto, podemos ter este widget, que aparece, obviamente, também pode aparecer no ecrã principal, e que vai criar um countdown com dias ou horas e minutos e segundos para um determinado evento que nós podemos estabelecer. E aqui, de uma forma muito rápida, para já, estamos sempre cientes deste evento, o que é ótimo para nos recordar, principalmente a quem é esquecido como eu, que tenha de facto este countdown. E de facto, por exemplo, para lançamentos espaciais, para eventos que irão decorrer muito importantes a nível mundial, por exemplo, para os Oscars, que acontecem ainda esta noite, ou para outros eventos que quisemos acompanhar e que queremos ter de facto aqui uma noção mais, digamos, mais persistente de quando isto vai acontecer, e não apenas um lembrete de vez em quando. Temos aqui uma boa solução em formato widget para realmente nos recordar e até mesmo alertar-nos quanto tempo é que falta até à data ou do evento, ou quando é que certa e determinada situação ou ação expira. E portanto, aqui fica a dica: Countdown Starbite. Podem fazer o download gratuito da App Store, incluí-lo no vosso telefone, e assim garantidamente nunca mais esquecem de eventos que possam ser extremamente importantes para vocês. Uma outra aplicação que trago, esta também é gratuita, porém com compas integradas, porque há uma versão premium, é a Awesome. Foneticamente parece awesome, que é fantástico ou inacreditável, muito boa, mas esta aplicação tem aqui de facto uma nuance muito interessante que eu passo a referir. Esta aplicação permite-nos guardar ou receber através da RSS notícias, e depois irá agrupar essas notícias, irá fazer-nos, neste caso, só funciona em inglês, infelizmente, mas para quem não tem problemas com o idioma é extraordinariamente bom. No fundo, vai-nos fazer uma espécie de noticiário com estas novidades e com estes artigos que tínhamos. Ou seja, no fundo, a aplicação irá reunir a informação de 3, 4, 5 artigos, aqueles que desejamos ou aqueles que nos interessam, e de facto irá fazer-nos um resumo áudio como se estivéssemos a ouvir o telejornal, de todas as notícias que temos. E isto é uma excelente opção para quem quer estar informado, mas sem perder tempo a olhar para o ecrã, e sem estar à procura dos mais variados sítios ou recipientes de notícias, e de facto consegue aqui agrupar uma série de notícias. Eu, por exemplo, tenho ativo para notícias de tecnologia, onde realmente vai-me fazer periodicamente, e por opção minha, num determinado horário, vai-me fazer, neste caso, um resumo áudio de tudo aquilo que é novidade. E, portanto, isto é muito bom porque permite-nos poupar tempo à procura de notícias e tudo mais. Existem certas situações, certos artigos que nós até eventualmente, se calhar, até nem leríamos só pelo título, mas que aqui, neste caso, a aplicação dá-nos a ouvir de uma forma muito sucinta e muito resumida, e portanto é uma excelente ajuda para quem quer estar sempre atualizado. Experimentem Awesome, AUSUM, download gratuito na App Store, porém também com compras integradas mediante as vossas opções. Experimentem, divirtam-se.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, hoje vou deixar aqui uma dica muito útil para quem na internet ou nos e-mails comunica ou lê em línguas que não domina na totalidade. E há aqui, de forma nativa, no iOS ou no macOS, uma forma de podermos traduzir automaticamente. Sempre se poderia copiar, pegar e depois levar o texto até outra aplicação, ou Google Translate, ou algo do género, e aí copiarmos. Mas nativamente podemos fazer isso logo no próprio texto que estejamos a verificar. Ou seja, sublinhamos o texto que queremos, e quando sublinhamos, vai aparecer cá em cima uma opção, se não aparecer em cima, tem uma setinha à direita, carregamos nessa setinha, que diz traduzir. E portanto, aí dizemos o que é que a língua que queremos traduzir, a primeira vez temos que fazer isso, e depois a partir dali ele traduz automaticamente aquilo que estejamos a procurar. E portanto é uma forma muito fácil e rápida de podermos traduzir algo que estejamos a ler na internet ou num e-mail ou por aí.
Ora bem, Nuno, obrigado. Para esta semana trago aqui estas duas dicas que tenho. São duas dicas que vão, neste caso, ajudar as pessoas, nomeadamente relativamente ao iMessage e na aplicação Fotos. No iMessage, por exemplo, sabemos que existem alguns efeitos para enviar e tudo mais, mas para quem não está muito a par desta situação, nunca experimentou, aqui fica de facto uma lição, entre aspas, para utilizarem este efeito do Fireworks, que até é bastante interessante, porque permite mandar, neste caso, mensagens animadas com fogos de artifício e tudo mais, tanto para celebrações como final de ano e casamentos, batizados, etc. Portanto, poderão utilizar este efeito que existe na iMessage de uma forma extremamente simples. Como nem toda a gente conhece a forma de o ativar, eu vou aqui dar esta breve dica para quem já conhece. Nada como refrescar a memória. Para quem não conhece, sejam bem-vindos. Portanto, começamos por abrir a aplicação de mensagens e escrevemos uma nova mensagem, ou então simplesmente clicamos numa conversação já existente. Se tivermos, obviamente, a fazer uma nova mensagem, teremos que pôr, neste caso, o recipiente dessa nova mensagem, e a posteriori no corpo da mensagem, neste caso, e desde que seja um iPhone, e temos que ter, neste caso, porque o iMessage com estes efeitos só vai funcionar com outro iPhone, e a melhor forma de distinguirem isso é que se estiverem no corpo da mensagem, se disserem em cima nova iMessage ou se estiverem azul, já sabem que de facto a outra pessoa também tem um iPhone com o iMessage ativo e pode receber iMessage com este efeito. Se estiver a verde, neste caso, pode ser um Android ou então alguém que mesmo tendo um iPhone tenha o iMessage desativado, e como tal também lhes podem enviar uma mensagem até mesmo para ativar o iMessage. Faz todo o sentido, obviamente, ter o iMessage ativado no iPhone. Portanto, uma vez começando uma nova iMessage, lá está, escrevemos a nossa imagem de texto, escrevemos a nossa mensagem de texto que desejamos, e depois, em vez de clicarmos simplesmente na seta azul para enviar, vamos fazer neste caso vamos pressionar essa seta azul que fica ao lado do texto, em vez de simplesmente clicar, deixamos o dedo lá pressionado durante alguns segundos. E depois irá aparecer um novo ecrã a dizer enviar com efeito. Enviar com efeito, logo por baixo aparecem duas opções, bubble ou, portanto, bolha, ou ecrã. E se escolhermos ecrã, depois poderemos deslizar da direita para a esquerda e navegar pelos vários efeitos que existem. Existem, de facto, os efeitos de, por exemplo, fogo de artifício também, mas também existem outros efeitos também igualmente engraçados, porque existem 8 no total, e de facto os passos para utilizar cada um destes efeitos são exatamente os mesmos. Depois é uma questão de selecionar o efeito que mais se adequa ou que deseja enviar com a sua mensagem, e depois aí sim carregar no botão para enviar, e então a mensagem é enviada com este efeito. Quem o receber, automaticamente, assim que for ler a mensagem, começa, por exemplo, neste caso, a ver vários fogos de artifício no ecrã, e portanto não deixa de ser engraçado. Uma nova e diferente maneira de enviar aqui iMessages para outras pessoas, e que realmente pode ser bastante interessante. A outra dica que vos trago é uma dica sobre utilizar outros filtros na aplicação Fotos, filtros de terceiro. Portanto, há aplicações que podemos fazer o download, umas gratuitas, outras que têm valores a pagar, na verdade, mas, por exemplo, tem efetivamente alguns filtros que são gratuitos na App Store. Tem, por exemplo, a aplicação Flare Effects, F-L-A-R-E Effects, que é gratuita e que, uma vez fazendo o download e instalada no telefone, poderá ser utilizada como filtros adicionais para as fotos que temos na nossa fototeca. E isso fazemos como? Por exemplo, vamos abrir, neste caso, a aplicação Fotos, vamos selecionar uma fotografia que desejamos editar, e ao selecionar a fotografia, depois carregamos em cima onde diz Edit. A fotografia mantém-se e depois o ecrã vai mudar um pouco, com todos os controles em baixo e todos os parâmetros que podemos editar na imagem. Mas o mais importante, pelo menos para esta dica, será em cima, no canto superior direito, vamos ter, neste caso, um ícone que circular com 3 pontos, reticências. E ao clicar nesse, que normalmente é o de mais opções, e ao clicar nesse ícone, uma das opções que temos, e uma vez estando instaladas, serão realmente abrir outras aplicações de terceiros que poderão funcionar como filtros. E então, ao clicar nesse ícone, vão-nos aparecer listadas as aplicações que poderemos utilizar também com a fotografia. E uma vez, por exemplo, para este caso, no Flare Effect, ao selecionar o Flare Effect, depois podemos adicionar à fotografia os filtros que existem nesta aplicação e poderemos, neste caso, também ter aqui, com esta adição, muito mais versatilidade em termos de edição das fotografias que quisermos. E, portanto, aqui fica a dica para utilizarem aqui filtros externos à Apple, que poderão, obviamente, embelezar e dar toda a vida que quiserem para as vossas fotografias. Espero que utilizem e que achem útil também esta dica que vos trago relativamente às fotos.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um podcast. Eu diria que foi um podcast especial com a partilha desta história, de facto, do ladrão e do assalto e da recuperação de telemóvel e da selfie que ele próprio tirou e que foi sincronizada com o iCloud e com o iPad e obviamente ficou identificado pela polícia e, portanto, a polícia, a partir daquele momento, soube quem era o ladrão e, portanto, a partir dali a polícia, a PSP, faz o trabalho que tem a fazer, mas esse campo já não entramos, não é? Entramos aqui no campo só de como é que recuperamos o telefone, o e-mail do Tim Cook, que de facto que é algo gratificante, e para ele, de certeza absoluta, que um utilizador contar uma história destas que de facto aconteceu, eu acredito que também seja gratificante, não é? É gratificante para toda a gente, até para a própria polícia ter chegado ao final, a própria PSP chegar ao final e receber uma história destas, é gratificante para toda a gente.
Sem dúvida.
Já sabem, se quiserem, se tiver alguma história destas, contem-nos, mandem-nos um e-mail para ahoradamaca@icloud.com. Acompanhem e, se quiserem, dar uma espreitadela no e-mail do Tim Cook, é simples, mas tem sentimento, não é? Está no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com e pronto, e estaremos aqui na próxima semana, não é, Ricardo?
Sim, estaremos aqui na próxima semana. Tu sei que vais acompanhar a seleção contra a Macedónia do Norte. Esperemos que estamos todos convictos de que Portugal irá passar. Para quem for ao Dragão, não se esqueça também que...
ouçam o podcast pelo caminho.
Exato, podem ouvir o podcast pelo caminho. Chegando ao Porto também, podem encontrar, por exemplo, uma das lojas da iServices, não só no Porto, mas espalhadas por todo este retângulo a beira-mar plantado, e até mesmo em viagem poderão certamente passar por uma ou duas. A iServices está em todo o território nacional e na Madeira. A não esquecer de que, e isto faço este apelo mais uma vez, porque realmente os nossos ouvintes têm um desconto direto nos serviços de reparações, seja de que equipamento for, de que marca for, e portanto esse desconto não é adquirido, é um desconto que tem que o pedir, tem que se identificar como ouvintes do podcast Hora da Maçã para terem direito a esse desconto, que é feito na hora e direto. Para mais, a iServices também tem o serviço da Glovo, de que se não conseguir deslocar-se a uma das lojas físicas da iService, pode sempre pedir um Glovo, desde que o Glovo exista na área onde reside. A Glovo, neste caso, vai à sua casa, recolhe o equipamento, entrega na iServices e, após a reparação, volta a entregá-lo novamente com toda a comunidade, conforto e segurança no seu lar. E além disso, se viver na área da Grande Lisboa, não se esqueça também de ir a www.iservices.pt onde, além de ver toda a panóplia enorme de acessórios que a AdService tem para os seus dispositivos e todos os serviços que pode fazer por si, pode também consultar a disponibilidade do laboratório móvel, que no fundo é aquela carrinha toda quitada, bem identificada com a iServices, que vai ter consigo e realiza todas as reparações que necessitar in loco. Vai ter consigo ao seu local de trabalho, à sua casa, e faz as reparações todas que desejar, desde que seja, pelo menos para já, na área da Grande Lisboa. Portanto, tudo boas razões para continuar a seguir o nosso blog, o nosso podcast e também o site da iServices. Da minha parte, um grande abraço a todos. Estaremos cá muito em breve, já na próxima semana. E, portanto, até lá. Mais uma vez, um grande abraço. Vai tudo correr bem, certamente. E vamos estar rapidamente a voltar à nossa normalidade. E esperemos também que este conflito que é um disparate total a leste da Europa, acabe também rapidamente, para bem de todos. Um grande abraço e até breve.
Até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.